abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes 3, nós vamos nesta noite meditar num tema, aproveitando o tempo para fazer a diferença. Amém? Quem quer fazer a diferença nesses dias? Fazer a diferença no bem, né? Não fazer a diferença para o mal, mas fazer a diferença para o bem, para aquilo que é bom, para aquilo que é louvável. Em nome de Jesus. Então, nós vamos meditar aqui nesse texto. Versículo de número 1. Você que não tem Bíblia, pode acompanhar aí pelo slide aí. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Quantos creem?
Amém.
E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar, o tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Muito bem, irmãos. Propósito dessa noite: aproveitando o tempo para fazer a diferença. Nós temos aqui na igreja variedades de idade. Nós temos aqui mulheres grávidas, recém-nascidos, crianças amamentando. Nós temos criança que está sendo alfabetizada, e nós temos aqui pré-adolescentes, jovens, jovens recém-casados, homens já mais maduros, média idade, e nós temos aqui ancião com quase 90 anos, né, irmã? Nós temos aqui variedade de idade, nós temos pessoas aqui na igreja com quase 90 anos. Então, nós temos experiências grandes aqui nesse lugar. Se nós fôssemos ouvir as pessoas, cada uma teria um depoimento a narrar, dizer, olha, eu passei isso em tal fase da minha vida, eu enfrentei tal situação em fase da minha vida. Eu, pastor, quando nasci, quando era criança, quando eu era jovem, eu passei tal coisa na minha vida. Nós temos aqui diversidades de experiência. Isso é bom. A Bíblia ensina que os mais jovens devem aprender com os mais velhos. Mas nessa noite, nós vamos aprender um pouco aqui com o sábio Salomão. Abaixo de Jesus Cristo, irmãos, Salomão, ele foi o homem mais sábio de toda a história da humanidade. Salomão, ele escreveu 3 livros. Ele escreveu Cantares, quando bem jovem. Depois ele escreveu Provérbios. Em Cantares, ele faz muitos poemas, né? Ele narra poemas lindos. Mas quando ele vai já assim amadurecendo, Ele começa a escrever provérbios de sabedoria. Ele começa a demonstrar a sua sabedoria. E na sua sabedoria, o que Salomão faz? Ele começa a dar conselhos. Amém? Conselhos, e conselhos bons. Você vai ver ele dizendo: honra o teu pai, honra a tua mãe, filho, ata os ensinos de seu pai no seu pescoço, né? Guarda nas tábuas do teu coração os ensinos de seus pais. Você vai ver Salomão em Provérbios dando conselho para que o moço proceda bem. Ele dá conselho com respeito à área de finanças, ele dá conselho com respeito à família, ao lar, ao casamento. E Salomão, ele já mais maduro, ele deixa uma bagagem grande de conselhos para todas as faixas etárias de idade. Ele até fala sobre a mulher sábia que edifica sua casa e a louca com as próprias mãos destrói. Então existe variedade de conselhos de Salomão. Mas o Eclesiastes, irmãos, Salomão escreveu esse livro, ele já estava mais bem maduro já, de idade já. E, na verdade, o livro de Eclesiastes, ele tem uma narração em que ele fala muito sobre debaixo do céu ou debaixo do sol. Esse tema, debaixo do sol ou debaixo do céu, ele está falando da vida, aquilo que o homem faz debaixo do sol ou debaixo do céu. Isso é a vida do homem. Salomão, ele está já maduro, né, em quase bem velho, e ele então faz uma análise da vida. E esse livro, ele tem muitas palavras filosóficas, que fala um pouco de filosofia. E ele olha para a vida dele, e ele agora, nesse livro, ele começa a fazer as suas palestras, os seus ensinos, aquela juventude ali presente, e ele começa a avaliar a sua vida. Ele olha para aquilo que ele viveu, e ele começa a avaliar. Então, quando você for ler o livro de Eclesiastes, você vai entender que Salomão, em muitas dessas afirmações, ele está analisando a sua vida e passando a sua experiência para as demais pessoas. E aqui nesse texto, ele fala do tempo, né? O tempo, irmãos, ele existe uma separação que nós temos que compreender. Os irmãos sabem que existe ciclos na vida. Uma planta tem um ciclo, uma fruta, ela tem um ciclo. Todo tempo de existência, Deus é eterno. Ele é antes, ele é agora e ele será sempre. Agora, plantas, frutas e tanta coisa que existe sobre a terra tem o seu ciclo de vida. E o homem também não é diferente. O homem tem o seu tempo. O homem tem o seu ciclo de vida. Uns vivem mais, outros vivem menos. Agora, o homem, ele tem governo, o homem tem psique, o homem tem raciocínio, o homem é racional, o homem sabe separar o bem e o mal, o homem tem consciência, o homem precisa estar constantemente se avaliando, olhando para dentro de si, olhando para si, analisando, embora o homem sabe que ele tem um tempo de vida e que seus dias estão todos contados e seus dias estão todos na mão do Senhor, porque é Deus que governa e é Deus que determina o tempo, amém? O homem tem que se avaliar, se refletir, fazer reflexões. E nessa noite nós podemos aqui, todos nós, meditarmos nessa palavra e fazermos uma análise e refletirmos sobre cada um de nós. Então, olha a sua idade que você tem. No que você pode melhorar? Ou você olha e diz, não, eu estou muito bem, pastor, não, acho que não precisa melhorar, não. Quem precisa melhorar é minha mulher. Não sei. Ou você é mulher, você está dizendo, não, quem precisa melhorar é meu marido, eu estou ótima. Eu penso assim, irmãos, que todos os dias nós podemos nos avaliar e nos aplicar ao bem. O mal é fácil de fazer. É ou não é? Quem concorda? O mal é fácil de fazer ou não? É muito mais fácil você acusar. É mais fácil você bater. É mais fácil dar de dedo nas pessoas. É mais fácil, irmãos. É mais fácil querer falar mais alto, passar por cima, tirar às vezes o direito do outro, porém não é isso que Deus quer. O homem, ele já tem impregnado na sua natureza física, na sua natureza herdada de Adão, adâmica, a maldade. Ela já está impetrada no homem. Mas o homem que conheceu a palavra de Deus e que conhece as vontades de Deus, ele nasceu de novo. E ao nascer de novo, ele nasceu para quê? Para o bem. A Bíblia diz que nós fomos recriados segundo a imagem daquele que nos recriou. Quando em Adão, pecou, perdeu a sua identidade, mas em Cristo a nossa identidade foi resgatada. E a nossa identidade resgatada, nós temos que buscar o crescimento do bem, o crescimento em semear o que é bom, romper com aquilo que é mal. Salomão está velho, e ele começa a avaliar, e ele começa a ver o ciclo das coisas ir se cumprindo, e ele começa a enxergar nesse livro as suas vaidades. Você vai ver, tudo é vaidade, o que o homem faz debaixo do sol, ele vai vendo a sua vaidade. Por quê? Irmãos, ninguém, humanamente falando, viveu tamanha glória como a glória de Salomão. Tanto é que Jesus cita Salomão. Jesus fala da glória de Salomão. Mas veja bem, irmãos, com toda a glória que ele tinha, ele enxergou que tudo aquilo era vaidade. Aonde? Na sua velhice. Ele começa a olhar e ele vai vendo. Por que que isso é bom refletir? Porque isso vai fazer com que nós temos a atitude de mudança. Conhece aquele ditado que diz assim, nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde. Eu posso sorrir hoje. Mas você viveu uma vida amarga, a vida toda. Mas eu posso sorrir, minha vida pode se tornar doce. Eu posso me alegrar. E alegrar nas coisas do Senhor. Você pode ser mudado. Salomão, ele olha para a sua vida, ele vê o tempo com coisas erradas que ele perdeu. Ele vê o tempo que vaidosamente jogou fora. Ele começa a enxergar. Querido irmão, faz uma reflexão nessa noite e pensa: olha, eu ainda posso viver tantos anos com a permissão de Deus que governa o tempo e que tem o ciclo na mão. Então eu posso começar a fazer a diferença. Não importa se você já tem idade, não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem. Você vai ser o que você decidir hoje. O que você decidir pela fé, no teu coração, na presença de Deus, dentro da vontade de Deus, você vai ser. O que você decidir hoje, você vai ser amanhã. Mas o que você está vivendo hoje é resultado de decisões que você tomou lá atrás. Ei, o que você está passando hoje são resultado de decisões que você tomou lá atrás. Mas o que você decidir hoje, você vai viver amanhã. Se você escolher ser um bom pai, você terá o louvor amanhã da decisão que você tomou. Você decidiu ser um bom marido? A partir de hoje, pastor, eu sou bom nisso, hein? Mas nunca é tarde para melhorar mais. Se você pode, por que não melhorar? Aplique em melhorar. Sua esposa vai chorar mais quando você morrer e vai falar mais bem de você. Você acredita que eu cheguei num velório? Velório é lugar de tristeza, choro, despedida e de ser lembrado, né? Mas nesse velório eu cheguei. E quando eu encontrei a viúva, eu pensei que eu ia encontrar uma viúva chorando. A viúva me abraçou e falou: pastor, graças a Deus. Falei: o quê, irmã? Graças a Deus, pastor. Acabou meu sofrimento. Terminou para mim o sofrimento de muitos anos. Falei: como assim, irmã? Pastor, esse homem me batia, esse homem, ele bebia, ele consumia o salário dele, parte do meu, mau exemplo para os nossos filhos. Ele era mau, pastor. Eu tinha que tomar calmante. Pastor, sorrindo, acabou meu sofrimento. Eu fiquei com medo. Eu falei: meu Deus, não é possível. Isso aconteceu no velório aqui de Fernandópolis. Queridos, olha que situação. Mas eu peço para você refletir. Você pode aproveitar esse tempo que você tem pela frente para ser melhor. Você pode. Eu fico observando as pessoas que se convertem ao Evangelho. Quando a pessoa é madura, ela se converte e ela fala: por que que eu não conheci antes? Por que que eu não conheci o Evangelho antes? Como é bom ir à igreja, ouvir o Evangelho, a palavra, servir a Deus. Eu pensava que fazer isso, eu me tornaria escravo de uma obra, de uma igreja. Mas eu percebo que a liberdade está aí. E a gente ter uma consciência limpa, pura, tomar decisões e a gente fazer festa sem álcool, sem bebida, sem droga, ser feliz e não precisar de nada disso, desfrutar. Então você vê esse provérbio quando as pessoas mais maduras se convertem. E elas dizem, eu gostaria de ter aquela oportunidade, se eu fosse mais jovem, eu queria agora, assim, aplicar mesmo e fazer muita coisa boa. E aí eu fico olhando como pastor, quem é jovem? E quem é jovem? Quem conhece o Evangelho? Você que ainda está bem jovem e você conhece o Evangelho. Você imagina a grande oportunidade que você está tendo. No meio de um costume, irmãos, e um mundo que só vê falar em coisas ruins. Notícias ruins, desordem, corrupção, né? Você vê aí uma certa valentia para aquilo que é mal. Você vê uma mídia aplaudindo artistas como verdadeiros garanhões, conquistadores. Irmãos, eu observo a vontade de Deus, observo a palavra de Deus. Deus pensa o contrário disso. Enquanto o homem está pensando nessa altivez, o Senhor Deus, o Criador, aquele que governa, que é dono do tempo, Ele está pensando na santidade do homem. Está pensando no homem se purificar, se santificar. Está pensando no coração do homem mudar. Mudar de atitudes. Deus olha. Por que que o Evangelho ele é pregado, o Evangelho é anunciado, a palavra de Deus é pregada? Para que as pessoas reflitam, para que as pessoas olhem, escute, pare, pense, medite, tome decisões, erga a cabeça, estimule a fé e busque a Deus. E tome decisões. Para isso o Evangelho é pregado. A palavra de Deus é pregada. Por quê? Porque Deus quer a santidade do homem. Deus quer que o homem, no seu ciclo, no seu tempo, na sua vivência, ele busque para ele mudança. Jesus disse, bem-aventurado aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam. Ele é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, bateu os ventos e ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. Jesus está falando de um homem sensato. Jesus está falando de uma pessoa que ela está alicerçada no que é verdadeiro. Por isso que é necessário refletir. Então o livro de Eclesiastes é uma reflexão da vida do sábio Salomão. E nessa noite eu te chamo para essa reflexão. Quem quer melhorar? Você não quer melhorar? Alicerçar a tua vida naquilo que é verdadeiro? Irmãos, domingo passado eu cheguei na Santa Casa, era 10 horas da manhã, eu estava passando muito mal. Minha pressão estava 9/6, eu estava branco, eu sou branco vermelhado, né? Mas esse vermelho tinha sumido. A doutora Er olhou em mim assim, e falou, você está pálido, hein? E aí ele já aplicou um litro de potássio para reagir e dar uma substância, né? E eu comecei a tomar aquilo lá, começou a gelar minhas costas, moço. E era já 11h30, minha esposa falou, ó, você já está medicado? Eu vou em casa arrumar o almoço para as crianças. Falei, vai. Ela foi, passou uns 10 minutos, a coisa foi piorando. E minhas costas foi gelando, foi sumindo. Irmãos, eu grudei naquele lençol assim, ó, e levantei devagarzinho. Falei, olha, eu estou deitado de costas, às vezes a circulação melhora. Aquilo foi sumindo, eu firmei minha mente em Jesus e falei, Jesus, será que agora, meu Pai? Tem misericórdia, meu Deus. Aquilo foi sumindo, irmãos. E eu fiquei com a mente ali firme. Aí entrou uma mulher, olhou para mim assim, falou, o senhor está bem? Eu falei, não. Aí ela foi chamar a enfermeira. A enfermeira veio, tirou o soro um pouco e falou, fica calmo, Sr. Francisco. Eu falei, não, eu estou calmo. E aquilo foi voltando devagarzinho. Muito fraco o processo da dengue. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca fiquei tão firme na minha vida igual aquela hora. Eu falei, Jesus, se eu for agora, o Senhor me leva direto, hein? Mas que dá um medinho na agenda, irmão. Vou ser sincero. Sumiu tudo, a cor. Aquele lençol apertava na mão assim, ó. E oração, filho. Até um amigo meu mandou uma mensagem, um pastor. Pastor Francisco, o senhor já melhorou? Falei, estou melhorando e já confessei todos os meus pecados. E ele, cá. Você sabe que a gente, irmãos, nessas horas, você confessa até aquilo que você não fez. Você fala, Senhor, tem misericórdia. Aquilo que eu fiz ocultamente, que nem eu sei, o Senhor me perdoa. Então agora, nesse momento aqui que você está refletindo, aproveita as oportunidades que Deus está te dando. Eu sou jovem. Eu tenho 53 anos. Perto do irmão ali que vai fazer quase 90. 83. 20 anos. O irmão tio Zé tem 80 e pouco, né? Cadê o tio Zé? 80 e? 83? 6? Tio Zé, ô tio Zé, fica em pé, por favor, eu faço questão. Fica em pé, tio Zé. Ali, ó, 86 anos. Vamos aplaudir Jesus? Ali, ó. Amém. 86. 32 anos mais na minha frente. 13 a mais, né? Então veja bem, irmãos, a gente é jovem. Do meu lado internou uma mulher mais jovem que eu. Aí quando os nossos resultados de exame saiu, as minhas plaquetas estavam com 90, a dela estava com 35. Falei, misericórdia, Jesus. Com 35. E bem mais jovem do que a gente. Então, o homem, ele deve se avaliar mesmo. Ele deve se avaliar. Você está aqui hoje, você está com força, moço. Tem uns irmãos aí que estão com cada batata nos braços. Eu falo, meu Deus, isso numa enxada. É uma vez.
Mas para tua alegria nem existe mais essas coisas, né? Glória a Deus, né? Tudo na máquina hoje.
Mas olha, irmãos, isso também não significa muita coisa. Porque o homem, ele tem suas limitações. Aproveita o tempo, aproveita as oportunidades que Deus está te dando. Aproveita o chamado que Deus tem te chamado. O tempo que Deus tem te dado para você servir a Deus. Aproveita. Irmãos, nós podemos olhar para a Bíblia e nós vamos ver o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso a ser uma igreja que ela devia se analisar e ela deveria observar como ela andava na presença de Deus. Veja a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. A Bíblia fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Efésios 5, 15. Vede prudentemente. Querido, você é cristão, você é servo de Deus, você nasceu de novo, você tem a oportunidade de conhecer as Escrituras Sagradas, você tem a oportunidade de nessa noite analisar e ver prudentemente como você tem andado e o que você tem feito da sua vida e o que você vai fazer daqui para lá. Você sabe que a vida, ela tem uma contagem regressiva. Diz que após ter nascido, é suficiente maduro para morrer. A vida é assim. Então veja prudentemente como você anda. A Bíblia diz, não como necio, ou seja, não como louco, ou seja, não como insensato. Não haja como insensato, não seja duro de coração, não seja surdo. Não ignore a vontade de Deus, não ignore a palavra de Deus. Não queira ignorar isso para a tua vida, porque isso te tornaria insensato, louco. Mas a Bíblia diz, mas que você ande sim como sábio. O que, que é sabedoria? Sabedoria é aceitar o dono da vida. É viver para o dono da vida. É viver para aquele que sabe governar o tempo e que é dono do tempo. Não é o Senhor que é dono do tempo? Não é Deus que rege com justiça? Então viva para Deus. Viva com sabedoria, aplique teu tempo. Fuja dos maus conselhos, fuja dos maus exemplos. Fuja das atitudes ignorantes em que as pessoas às vezes aplicam você, mas seja prudente, procure agir com sabedoria diante de um mundo violento, corrupto, mentiroso, diante de um mundo que não respeita ninguém, que puxa o tapete das pessoas, mas ande prudentemente, busque a sabedoria de Deus. Moisés, no Salmo de número 90, versículo 12. 90, 12, a palavra de Deus diz: Senhor, ensina a contar os nossos dias, de tal maneira que nós possamos alcançar corações sábios. Dai-nos corações sábios. Não pense você, meu irmão, que andar na balada, né? Jogar aí no meio dos dedos um cigarrinho aceso, uma latinha, e montar num melhor carro, e um som, pá, e você está curtindo a balada, e a pessoa achar que ela está por cima. E ela então age com imprudência, e passa com aquele orgulho por cima dos outros, por cima dos ensinos do pai, da mãe. e as pessoas vivem de forma violenta, com desrespeito. É sábio um coração desse? É prudência agir dessa forma? A pessoa que está agindo assim, está agindo prudentemente, além de estar fora da vontade de Deus, corre o risco de enfrentar a morte e ir para o inferno. Corre o risco de se acidentalmente morrer, e a sua eternidade vai ser aonde? No inferno, no lago de fogo, enxofre. Então, cuidado. Por isso Paulo está falando à igreja: veja prudentemente como você anda. Moisés está falando: ensina a contar os nossos dias. Moisés teve 3 fases, 40 anos de Egito, ele se tornou um cientista. Depois ele teve problemas, ele fugiu para o deserto, 40 anos de deserto. Depois ele teve 40 anos que ele viveu quando ele libertou os hebreus do Egito. 3 fases. E velho, no final da vida, ele escreve o Salmo 90. Ô Senhor, que nós possamos contar os nossos dias, mas com coração sábio. Amém, meu irmão? Amém. Seja sábio, veja prudentemente como você anda. Alguém chega no pastor e desafia o pastor e diz assim: ô pastor, ó, o senhor tem que tomar uma atitude, excluir aquela pessoa da igreja. Por que excluir? Ele está fazendo isso, isso e isso. Não, vamos conversar. Pastor não tem a função de ficar com uma varinha medindo a vida da pessoa e batendo na pessoa, mas cabe à pessoa se avaliar. Pastor está aqui para pregar, ensinar, orientar, ministrar, ensinar a fazer o bem, praticar a palavra. Pastor não pode ser mesquinho, corrupto, mentiroso, usar o púlpito apenas como um meio de trabalho ou de vida, mas o púlpito é lugar de se ensinar a vontade de Deus, de ensinar a palavra, ensinar as pessoas, edificar a fé das pessoas, para que as pessoas tenham fé para ler a Bíblia, crescer na fé e ter uma fé a ponto de romper, tomar decisões. Para isso que é a vida do líder, do ministro, do pregador. Não cabe ao pastor ficar medindo a vida de ninguém. Tanto é que a Bíblia diz que nós não devemos ficar julgando as pessoas, mas o tempo que temos, nós devemos aproveitar para andar com prudência, com sabedoria. Amém, meu irmão? Isso é reflexão. Eu quero que volta lá para o versículo 16 de Efésios 5. Terminar a pregação. Aonde a Bíblia diz que nós temos que andar como sábio. Versículo 16. Remindo o tempo. Porque os dias são maus. Nós temos que remir o nosso tempo. O que é remir o tempo? Essa palavra remir o tempo significa aproveitar as oportunidades. Aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Procure remir. Ô meu irmão, Salomão estava no final da vida e ele ficou assim, preocupado, com medo do juízo de Deus. Por quê? Por causa das suas vaidades. Você é jovem, você está cheio de força. Aplica a tua força para servir o Senhor. Vai para a célula. Vai visitar um doente. Vai orar para um enfermo. Vai atender uma pessoa de idade. Seja útil. Amém? Seja útil. Seja abençoador. Aproveita o teu tempo. A Bíblia diz: ajunta tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corrói. Tesouro no céu eu ajunto assim, fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa, que nós amemos uns aos outros. Quanta gente doente, quanta gente enferma, quanta gente precisando de você, quanta gente precisando de um abraço, quanta gente precisando de uma oração, quantas pessoas não pode sentar numa cama para ler uma Bíblia, você pode ir lá ler um salmo. Você pode ler um texto, orar. Você pode usar o teu carro para trazer a pessoa pobre para a igreja. Aproveita a tua oportunidade. Aproveita o teu tempo. Não fique esperando dos outros. Olha, irmão, é muito importante a gente lembrar que Deus vai julgar as nossas obras. Amém? Deus vai julgar as nossas obras. Salomão, muito preocupado, ele fala lá em Eclesiastes 3, versículo 17. Eclesiastes 3, 17, ele fala assim, ó. Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Toda obra. O apóstolo Tiago, ele diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Deus te chamou para o bem, irmão. Deus te chamou para a luz. Você é filho da luz, você é um filho de Deus. Você nasceu de novo, querido. As escrituras estão dentro de você. Você é chamado por Deus. Para de se autocondenar. Você já foi perdoado pelo sangue de Jesus. Você é uma nova criatura. Você sabe que Deus governa o tempo. Você sabe que todo ciclo está na mão de Deus. Deus é poderoso para abrir grandes portas na tua vida. Deus é poderoso para pôr você no lugar que Ele quiser. Deus é Deus, irmão, para pegar você e mudar a tua história. Mas uma coisa não vem de Deus, depende da gente. É a gente tomar decisões. Pastor, o senhor tem certeza que o senhor está falando? Tenho. Por que que Jesus, conversando com a igreja de Laodiceia, Jesus disse à igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus falou para a igreja de Laodiceia, eis que eu estou à porta, e eu bato. Se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei contigo. Por que que Jesus estava pedindo licença? Hã? Porque é decisão da pessoa. É decisão do homem. É decisão do homem. Você decide orar. Você decide ler a Bíblia. Você decide buscar a Deus. Você decide. Jesus falou, eu estou à porta e eu bato. Deus não viola o coração de ninguém. Se fosse assim, por que Jesus viria aqui e morreria? Por que Jesus derramaria o sangue dele na cruz? Uma madrugada dessa aí que a dengue não deixa você dormir, moço, vira do lado esquerdo, dói, vira do lado direito, dói, fica de costas, fica de bruxo, ajoelha, fica em pé, anda. Falei, meu Deus, que coisa ruim, madrugada. Eu fui na sala, liguei a televisão, Paixão de Cristo. Jesus estava chegando no Gólgota para ser crucificado. Eu sentei ali e fiquei assistindo. Meu Deus, Paixão de Cristo lá com o Mel Gibson lá. Pregão assim, irmão. que bate assim, aquele sangue. Meu Deus do céu. Se a decisão não precisar do homem tomar, então Jesus não precisava vir aqui, Deus robotizava todo mundo, né? Ah, eu quero ser salvo, eu vou robotizar você. Não, Jesus veio, ele faz um sacrifício, o homem escolhe. Por que que Jesus falou assim, vocês vão e pregam o evangelho a toda criatura? Por que que Jesus falou lá em Marcos 16, 15, vocês vão e pregam, quem crer e for batizado, e quem não crer? Isso é decisão do homem. É decisão tua. O homem ouve, o homem crê com o coração, o homem decide. Amém, irmão? Então decida. Conclusão, eu quero ler o último texto. Paulo aproveitou o tempo que ele teve na vida dele. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo estava perto da morte. Paulo estava perto da morte. E 2 Timóteo 4, 6, Paulo diz assim: quanto a mim, eu estou sendo oferecido por sacrifício de libação. O tempo da minha partida é chegado. 2 Timóteo 4, 6. Ó, estou partindo. O que ele fala no 7? Combati o bom combate. Eu estou encerrando a minha carreira, mas a minha fé está guardada. Você percebeu, irmão? Ele vai, passou o tempo não dá mais, você está com a coluna doendo, nosso tempo encerrou, mas Paulo, desde o dia que ele aceitou Jesus, que ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, Ananias orou por ele. Ele teve um encontro, ele passou pelas águas do batismo. E ele foi servir Jesus. A perseguição começou na vida dele. A luta começou na vida dele. Ele foi apedrejado, ele sofreu açoites, ele foi prisioneiro, ele sofreu malária, enfrentou grandes problemas. Mas o que ele está falando no final da vida dele? Combati o bom combate. Completei a minha carreira. E estou guardando a minha fé. Está aqui, ó. Isso é importante, irmão. É mais do que estar na igreja para Jesus dar um carro melhor. É mais do que estar na igreja para trocar de casa. É mais do que estar na igreja apenas para ter milagres financeiros. É pensar na eternidade. Amém? Então, aproveita o tempo para fazer a diferença nesse tempo do fim. Fica de pé. Eu quero orar com os irmãos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que toda obra passará pelas mãos de Deus. Esse é um tempo que Deus tem te dado oportunidades. Amém, irmão? Para encerrar, eu vou orar com você. Você sabe que o ano tem quatro estações. Olham todos aqui, o ano tem quatro estações, amém? O verão, Brasil. Tem o verão, o outono, o inverno e a primavera. Verão, outono, inverno e primavera. O outono, tudo verde, bonito, gostoso. O outono vai chegando o amadurecimento, o frio, que é o inverno, é um tempo em que se esconde. O frio atrapalha o crescimento da própria natureza, as plantas não desenvolvem. É um período em que as pessoas às vezes se escondem e elas não crescem. Mas e a primavera? A primavera é o tempo em que se rejuvenesce, cria botões, abre-se flores e vem os frutos. Você percebe que na tua vida você tem dias de verão, você tem dias de outono, você tem que amadurecer, você tem dias de inverno que você enfrenta, mas existe o tempo da primavera. Eu não sei qual é o tempo que você está, não sei. Aqui tem diferença de idades, de saúde, de pessoas. Não sei se você está no verão, não sei se você está no inverno, escondido, coberto, ou se você está na primavera. Mas uma coisa é importante. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Toda vara que estiver em mim, meu Pai limpa para que ela produza mais fruto ainda. Você vai passar as estações. Você pode ganhar e você pode perder. Mas você não pode estar desligado de Jesus. Você não pode ficar longe de Jesus. Você precisa estar nele. Amém? Dê um aplauso para ele. Toda glória, Senhor. Toda glória a ti. Amém. Faz assim com a sua mão. Eu quero orar pela tua vida. Orar com você agora, querido. Seja lá qual for a estação que você está, o teu Senhor é fiel. Deus é grande na sua vida. Aleluias. Coloca agora teu coração nas mãos do Senhor Jesus. Ore, fale com Deus nessa noite. Coloque o que você decidir hoje. Você vai ser amanhã. A decisão que você tomar, Deus é fiel para honrar. Decida-se por Jesus nessa noite. Feche os olhos. Oh, glória a Deus. Há algo de Deus aqui nessa noite para mudança. Eu vejo um coração plantando a semente da fé, dizendo: Senhor, hoje estou começando um propósito novo na minha vida. Deus vai te honrar. Você verá o tempo e você vai olhar e dizer: aquele dia eu decidi e Deus me honrou. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos orar, vamos falar com o Pai agora. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, todas as nossas vidas, a igreja do Senhor aqui congregada, esse meu irmão, a minha irmã, que está colocando diante do Senhor, meu Pai, e está dizendo: meu Deus, eu reflito na minha vida hoje, e eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero melhorar, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero, meu Deus, melhorar como pai, como mãe, como marido, como esposa. Senhor, contempla a fé desse coração, contempla a fé dessa pessoa, e em nome de Jesus, que haja mudança no coração desse jovem, em o nome do Senhor Jesus, mudança de vida. Pai, nós oramos em o nome de Jesus. Pessoas que estão se entregando nessa noite, Senhor. Tu és fiel, meu Deus, para honrar a vida desse homem. Ó, meu Senhor, a Tua palavra diz que é pela fé. E mediante a fé nessa noite, como ministro da Tua palavra, eu profetizo na vida desse homem uma mudança. Uma porta aberta na vida dele. Uma história nova. Em nome de Jesus. Para fazer a diferença nesse tempo, meu Pai. Em o nome de Jesus. Nós oramos que os teus servos tenham uma semana abençoada. Vitoriosa. Na paz. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós declaramos isso como igreja, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém.
Amém.
Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, que o Senhor te abençoe mais do que você já tem sido abençoado. Que você possa combater o bom combate. Que você possa viver a tua carreira da fé e não perder. Amém? Quando chegar nos teus últimos dias, você olhar e dizer: que bom, eu servi o Senhor e ter uma coroa preparada para a minha vida. Essa é a esperança que temos e é o que nós aguardamos do Senhor.